temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, muito bom dia. Eu sou Daniele Lessa, está começando mais um Palavra de Especialista. Toda quarta-feira aqui na Rádio Câmara, uma entrevista especial para deixar você bem informado sobre o que acontece na atualidade. Bom, e nosso assunto de hoje é saúde mental. O dia 18 de maio foi lembrado como o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. E durante esse mês de maio, a Universidade de Brasília realizou uma campanha de esclarecimento sobre o tema. Os eventos se iniciaram pela conscientização dos alunos da universidade sobre como lidar com colegas que eventualmente estejam passando por uma crise decorrente de algum transtorno mental. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o professor do Departamento de Psicologia da UNB, Hileno Isidio. Além disso, vamos falar sobre outros assuntos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 3% da população mundial sofre de transtornos psíquicos graves. E no Brasil, o Distrito Federal tem o segundo pior atendimento em saúde mental. Bom, os preconceitos e dificuldades das pessoas que atravessam uma crise relacionada a um transtorno mental serão o nosso assunto de hoje aqui no Palavra de Especialista, que já começou.
Palavra de Especialista.
Professor, qual o objetivo dessa campanha sobre saúde mental que foi realizada na Universidade de Brasília? De onde começou essa abordagem de vocês?
Bom, a campanha na UNB especificamente começou em função de três alunos que demonstraram que estavam tendo algum transtorno psíquico grave em sala de aula, que os colegas não estavam sabendo como lidar e que os professores ligaram no serviço de orientação universitário e a gente viu que era transtorno e que precisava de outro tipo de acompanhamento. A partir daí, nós ficamos preocupados, porque já sabíamos que isso poderia acontecer, qual era realmente o suporte que teríamos para dar para esses alunos. Como eu trabalho com pessoas em primeiras crises, lá no Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia, eles me contactaram e nós fizemos todo o acompanhamento, aliás, estamos fazendo o acompanhamento desses alunos. A partir daí a gente questionou, bom, precisamos conscientizar, precisamos saber como lidar, principalmente quando uma pessoa em crise, provoca muitas dificuldades, as pessoas não sabem como lidar. Entramos em conscientização, digamos assim. Os alunos fizeram uma campanha pré-semana da luta antimanicomial, eu fiz uma palestra especificamente, e nós começamos a acolher as mensagens das pessoas que sabiam o que estava acontecendo no campus da UNB. Isso coincidiu porque na semana seguinte, que foi a semana passada, já era a semana da luta antimanicomial. Então nós fizemos uma pré-semana em função da UNB, e em seguida veio a semana da luta antimanicomial.
Professor Hileno Isidio, esses alunos que passaram por uma crise, que tipo de comportamento esses estudantes tiveram?
Olha, são diversos, porque o transtorno psiquiátrico grave, ele pode se manifestar de várias formas, delírios, alucinações, comportamento inadequado, alteração do pensamento, dificuldade no relacionamento, mas isso tudo combinado. Então, os casos que nos vieram imediatamente, tinha um que estava delirando, tinha um que já estava se desorganizando, no sentido que não tinha mais relações sociais, não estava mais tomando banho e estava chegando na sala de aula falando coisas que aparentemente não tinham sentido. E as pessoas começaram a se incomodar com isso efetivamente. Inclusive, um chegou a ser chamado de o maníaco da biblioteca, porque ele assediou uma menina, deu um beijo, aí o pessoal já achou que ele era um pervertido, que era uma pessoa perigosa, e aí vem todo o imaginário do preconceito, E nós começamos a ver que não era nada disso. E nós conscientizamos, e aí fomos exatamente por causa disso, fazer uma campanha e dizer, olha, nós precisamos prestar mais atenção nessas pessoas, porque não necessariamente elas são agressivas, não necessariamente elas são pervertidas ou maníacas, e não necessariamente elas vão provocar prejuízo. Elas incomodam, obviamente, porque estão em sofrimento, digamos assim, não dão conta de administrar. Então, o que chamou a atenção foi o comportamento, digamos assim, inusitado, diferente, dentro de sala de aula e obviamente, junto aos colegas.
Estamos falando com o professor Hileno Isidio, professor do Departamento de Psicologia da UNB, e o tema aqui do Palavra de Especialista de hoje é saúde mental. Professor Hileno, justamente como o senhor descreveu agora, quando a gente encontra uma pessoa na rua com comportamentos como esse que o senhor mencionou, normalmente as pessoas ou têm uma reação de achar engraçado, assim, ó, oh, doidinho, ou então é um comportamento de medo, ou seja, de afastamento. De modo geral, as pessoas, nós não sabemos muito como ajudar, como encaminhar essas pessoas, não?
Uhum. É, você falou de uns acham engraçados, outros ficam com medo e outros se tornam agressivos, né? Porque não sabem o que, que é e partem para cima, digamos assim, né? Então isso está no nosso imaginário, quer dizer, a pessoa louca, digamos assim, para usar um termo geral, tá? Ela, em geral, incomoda muitas pessoas, né? E as pessoas não sabem como lidar, não sabem o que reagir, não sabem como identificar se é um sofrimento ou se é o jeito mesmo da pessoa. É, não sabem avaliar assim, o risco do comportamento dessa pessoa, e a tendência que a gente tem realmente é excluir, né? Às vezes é inclusive é reagir, né? Quando não se trata de chamar a polícia, bombeiro, essas coisas todas, né? Ah, uma coisa que eu costumo dizer é que nós na sociedade não estamos acostumados com a loucura porque não está no dia a dia nosso, tá? Em geral vai para onde? Vai para o hospital psiquiátrico, vai para o manicômio, que é a coisa que a gente luta para que acabe, pela característica lá de ser muito excludente, digamos assim, mas a gente não sabe lidar. Só que, eu costumo dizer também para meus alunos e para a comunidade agora, né, de que a loucura faz parte da gente. Uma pessoa que enlouqueceu, digamos assim, e que eu costumo dizer que está sofrendo psiquicamente grave, porque isso o torna mais humano, tá? Foi construído ou constituído dentro de uma família, dentro das nossas relações. Então a gente precisa voltar a entender isso. Daí a necessidade de conscientização. Daí a necessidade, obviamente, de compreender melhor. Nem todo mundo tem que ser psicólogo e psiquiatra para entender isso, é óbvio, né? Mas o preconceito, as ações de reação, de exclusão e, às vezes, de violência também não se justificam.
E, professor Heleno Izidio, como é que nós podemos agir em casos como esse? Famílias que estejam atravessando alguma situação onde uma pessoa esteja num momento de grande sofrimento psíquico, aonde é que a gente pode encontrar ajuda?
Pois é, essa é uma campanha que nós estamos começando, porque como você disse no começo da matéria, o Distrito Federal tem uma cobertura muito fraca, para dizer o mínimo, em relação à saúde mental, ou seja, nós não temos muitos mecanismos para atender o tamanho da população. Isso significa que, em geral, a gente tem o quê? O Hospital São Vicente de Paula, que é um hospital psiquiátrico, onde toda a população que tem sofrimento sobre isso acaba lá. Só que é um hospital só para um Distrito Federal com uma população enorme e em torno. Quer dizer, um número de pessoas muito grande. Mas a gente começou, nos últimos anos, né, a trabalhar em cima do que a gente chama da Lei de Saúde Mental, de criar serviços substitutivos, quer dizer, que não seja só um hospital psiquiátrico. A gente precisa de centro de atenção psicossocial, por exemplo, que são centros que estarão dentro das próprias cidades e que as pessoas em crise poderão procurar. Em Brasília, nós temos 6, digamos assim, que é mínimo. Quer dizer, nós somos a segunda... pior cobertura, digamos assim, de serviço de saúde mental do DF, só perdemos para o Amazonas. Ou seja, temos pouco centro de atenção psicossocial, só temos um hospital psiquiátrico, tá? E para uma complexidade de problemas, porque vai desde o transtorno psíquico grave, né, que pode ser uma psicose, um delírio, uma alucinação, há problemas com álcool e droga, há problemas de comportamento, há uma série de problemas, né? E para cada uma dessas situações, a gente precisa de serviço. Então, no DF, a gente tem o Hospital São Vicente de Paula, tem o Instituto de Saúde Mental, que é um hospital dia. Nós temos 2 CAPs AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que trabalha com as pessoas que têm transtornos em função de álcool e droga, quer dizer, de abuso de álcool e droga, né? Nós temos 2 CAPs infantil, que a gente chama assim, que trabalha com crianças e adolescentes que também têm transtornos, tá? E estamos na briga, digamos assim, social, política, ideológica e para a implantação da lei, para que a gente amplie esse número de serviços para as várias cidades do Distrito Federal. A lei diz, ou o Ministério orienta, o Ministério da Saúde, de que se tem um CAPS a cada 100 mil habitantes. Nós somos hoje 2 milhões de habitantes. No mínimo, nós deveríamos ter 20 CAPS. Nós temos 6. Então, isso dá uma dimensão, digamos assim, da dificuldade de lidar com as pessoas com transtorno no DF. Agora, uma coisa que as pessoas sempre fazem, quando não sabem lidar, é o quê? Chamar a polícia, bombeiro, que também não é a situação ideal. Não é a situação ideal. Porque a polícia nem o bombeiro está preparado para poder lidar com esses casos, né?
Mas, professor Heleno Izidio, no caso de uma crise, por exemplo, as pessoas podem levar essas pessoas ao Hospital São Vicente de Paula, elas levam a esses centros de atenção psicossocial, concretamente, para onde a gente vai numa situação como essa?
Olha, numa situação de emergência, você sempre leva para o hospital mais imediato, hospital geral, tá? Então, hospital de base, hospital do Gama, hospital de Taguatinga. Os clínicos de lá, vendo que é um problema psiquiátrico, aí em geral mandam para o hospital São Vicente de Paula, que para a gente é um problema, né? Porque o São Vicente de Paula não dá conta de tudo. O ideal, segundo a lei, é de que a gente tivesse, obviamente, leitos de pessoas, leitos nos hospitais para atender esse tipo de pessoa lá, para não precisar todo mundo deslocar para Taguatinga, como é o caso que vem acontecendo nos últimos anos, né? Bom, a pessoa fez, vai para um hospital geral. Identificado que é um problema grave ou psiquiátrico, ou precisa de internação ou de medicação, em geral se caminha para o São Vicente, que é um centro que acaba recebendo todo mundo para depois saber o que, que faz. A partir daí, a depender da conduta dos médicos de lá ou da equipe de lá, se vai para um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial. Então, por exemplo, o pessoal de Taguatinga já tem o CAPS Taguatinga. Então, não precisa ficar no São Vicente, pode ir para o CAPS Taguatinga. Tá? O pessoal do Guará, se for problema relacionado à droga, tem o CAPS AD, que é álcool e droga, vai para o CAPS AD. Só que a gente tem esses problemas em vários lugares da cidade. E nós não temos o centro de atenção psicossocial nos vários lugares da cidade. E as outras opções são essas que eu disse, né? Que é o Instituto de Saúde Mental, que depende de encaminhamento, digamos assim, do São Vicente, né? E os CAPS de criança e adolescente, né? Que em geral também não podem ficar no São Vicente, né, que são encaminhados ou pela rede escolar ou pelo próprio sistema hospitalar, que também ainda está em rede precária, quer dizer, não tem um número suficiente para atender a demanda.
Estamos conversando com o professor Hileno Isidio, do Departamento de Psicologia da UNB, e a nossa conversa aqui no Palavra de Especialista de hoje é sobre saúde mental. Bom, vamos fazer um intervalo e, no retorno, continuamos a conversar agora sobre a política de saúde mental que nós temos aqui no DF e também no Brasil, né? É só um minuto, já voltamos.
Palavra de Especialista.